Hoje eu tô louca pra gerar o caos. Eu quero ouvir a mulherada gritando, a criançada chorando, homem crescido chupando o dedo. Porque hoje eu vou falar da polêmica da era contemporânea, a batalha do século XXI, uma das maiores mentiras da humanidade. Talvez eu esteja exagerando, mas hoje eu vou fazer e responder a seguinte pergunta: gordura é o grande vilão? Pra você que tira a pele do frango e já sente aquele ataque do coração chegando quando come muito bacon. Um dos meus objetivos nesse podcast, Mente na Mesa de Deus, é ajudar a mim mesma e a vocês a desenvolver pensamento crítico e não acreditar em tudo que te falo. Então, do mesmo jeito que eu estou questionando tudo, pesquisando e passando pra vocês, eu gostaria muito que vocês fizessem o mesmo, até com as informações que eu passo. Então, eu tô deixando alguns links na descrição. Mas já vou falar, tá? Que isso aqui é muito embasado cientificamente e historicamente. Vambora? Mente na mesa!
I have pleaded in my report and will plead again orally here for more research on the problem before we make announcements to the American public.
Well, I would only argue that senators don't have the luxury that a research scientist does of waiting until every last shred of evidence is in.
But Senator Schweiker of Pennsylvania suggested that instead of discrediting...
Ei, meu povo, aqui é a leva do Mente na Mesa. Eu já vou começar aqui com a afirmação que vai dar um tapa na cara da sociedade. Gordura é bom pra você. Mas pera, que já que esse episódio vai falar o tempo todo que gordura é bom, eu tenho algumas observações pra falar logo antes. Assim você consegue organizar tudo na sua cabecinha e já absorver as informações nas caixinhas certas do seu cérebro. Quando eu digo que gordura é bom pra você, eu não quero dizer que tudo bem comer fritura 3 vezes por dia, tá bom? As gorduras às quais eu me refiro neste episódio são as seguintes. Gorduras animais provenientes de carne, abacate, ovo, oleaginosa, manteiga, azeite, óleo de coco, basicamente qualquer óleo vegetal que seja extraído a frio. Extrair um óleo a frio significa que para obtê-lo, você só precisou de uma máquina que prensasse bem forte a ponto de extrair um óleo. Nesses óleos vegetais refinados, mais baratos que são vendidos no mercado, como de girassol, soja, canola, que até falam que é bom para você, mas não é, passam por um processo asqueroso que envolve solventes e tudo mais. Não é desse tipo de gordura que eu tô falando, tá? Esse você pode excluir da sua dieta, tá? Eu deixo. Até mesmo o consumo de carne tem que ser levado em consideração o que mais elas têm dentro delas. Hoje em dia, para intensificar a produção, em alguns casos a gente tem alguns hormônios na carne. E muitas vezes a alimentação do gado não é tão boa assim. E essa intensificação de produção também tem impactos ambientais. As carnes curadas, como o bacon, por exemplo, pode ter químico no processo de cura. Mas que fique bem claro aqui que o vilão é tudo que se adiciona na carne e o modo de produção, não a carne em si. Então eu tô falando das gorduras em seu estado mais natural, do jeito que a gente encontra na natureza, ou com só um mínimo de manipulação, mas não modificação. O episódio foi feito sim para libertar a sua mente do conceito de que gordura faz mal e te encorajar a colocar mais gordura natural na sua alimentação. Mas tenha certo na sua vida que equilíbrio é rei. A gordura deve ser complementada com muitos outros tipos de alimento, tá bom? E agora que eu falei toda essa capivara que eu percebi o quão neura ela soa, mas pode ficar tranquilo. Isso foi só um aviso, um termos e condições para você começar a ouvir o resto do episódio. Clique em aceitar para continuar.
A good diet is essential to good health.
Story time! Nos anos 50, ai que idiota, rolou uma epidemia de ataque cardíaco. Epidemia mesmo, geral morrendo de doença coronária. Até que o senador McGovern dos Estados Unidos também teve um ataque cardíaco e foi aí que tudo começou. Pra dar um contexto histórico, a Segunda Guerra Mundial foi um ponto de virada imenso pra alimentação no mundo. Vamos acompanhar esse raciocínio. As empresas desenvolvem meios de fazer comida durar mais para que elas possam ser enviadas ao fronte de batalha sem estragar. Ouça o meu episódio, Cardápio da Segunda Guerra Mundial. É o jabá. Depois da guerra, houve falta de homens, fazendo com que as mulheres começassem a entrar no mercado de trabalho e abandonar as cozinhas. Surge uma necessidade de comidas prontas e rápidas de fazer. Logo, surgem refeições instantâneas e micro-ondas, que nessa época ainda não era muito usado. E existe uma redução no consumo de carne que era cara e consumida em ocasiões especiais, logo o carboidrato se tornou a base da dieta. A Segunda Guerra Mundial terminou em 45. Em 55 começa essa epidemia de ataques cardíacos e doenças coronárias. Durante esses 10 anos, a situação econômica vai se normalizando e o consumo de carne aumenta. Mas o costume de comer esses açúcares, carboidratos, que uma vez ajudaram a sobreviver, permanece estável. E agora eles vinham com uma carga de conservantes, estabilizantes, etc, etc. Hoje, a gente sabe que o entupimento de artéria não é uma coisa que acontece assim de um dia para o outro. Aliás, pode levar muitos e muitos anos. Mas um cientista chamado Ansel Keys, com conhecimento disponível na época, associou uma coisa com a outra e disse: o aumento de consumo de carne recente é o causador das doenças do coração. Amigos, se tem uma característica que você não quer num cientista é que ele tenha 100% de certeza de alguma coisa. Cientista que é cientista tem que ter pensamento o quê? Científico, que é um pensamento o quê? Maleável e orgulho preparado para dizer: é, pelo menos eu provei que esse não é o caso e eliminei uma hipótese para futuras pesquisas. Que bom, né? Tamo um passo mais perto do resultado, não é mesmo? Esse Ansel Keys era uma pessoinha muito das orgulhosas e fez o diabo para provar que a hipótese dele estava certa e não só isso, para fazer com que as pessoas validassem essa ideia dele. Você sabe como é, né? Um pouquinho de obstinação, dificuldade de acesso à informação e uma pitada de influência, uma porrada de falácia. Depois, a gente tá sofrendo o efeito do trampo desse maluco até hoje. O Keys, posso te chamar de Keys? Tamo íntimo, assim? Ele faz uma pesquisa chamada Estudo dos 7 Países, onde ele pegou 7 países com baixo índice de doenças coronárias e entrevistou 13 mil homens pra ver qual era a dieta dessas pessoas. Ele notou que todas elas consumiam pouca gordura animal, então chegou a uma conclusão de que ele estava certo. Mas peraí, desses 7 países, ele deixou de fora Alemanha, Holanda, Suíça, França. Países notórios pelo alto consumo de gordura animal, mas que tinham taxas de doenças coronárias baixíssimas. Que fatalidade, né? Oops, I did it again! A dieta do coração, como o Keys chamava, priorizava o consumo de alto carboidrato e baixa gordura. Quem gostou muito disso foram as indústrias produtoras de grãos em geral, como milho e trigo, que disseram: isso mesmo, tá certinho. Vamos todo mundo comer sucrilho com açúcar no café da manhã, um pãozinho industrializado que a gente produz de penca e um óleo refinado. Que tal? Eu apoio super. E o McGovern, esse senador que tinha acabado de sofrer um ataque cardíaco, estava super engajado em resolver essa epidemia e acabou colocando em pauta e tendo aprovada a primeira diretriz nutricional do país, baseada nesse estudo que se espalhou pelo mundo. E quem aprovou era um monte de gente que não entendia bulhufas de nutrição, mas que estava a fim de se envolver nessa resolução milagrosa da crise de doenças. Nesse processo, essa diretriz já estava sendo muito, entre aspas, apoiada pelas grandes indústrias. Então, quando os cientistas vieram protestar e dizer que não fazia sentido, que era pra galera prestar atenção no açúcar, no carboidrato, pobre em excesso, nos industrializados, eles foram demitidos. Sério, considerados loucos, insanos, maléficos, bruxos. Ninguém ouviu. Como foi o caso do cientista John Yudkin, o autor do livro Puro, Branco e Mortal. E ele não tava falando da cocaína, amigos. Quando eu falo de açúcar, você já deve estar pensando naquele bolo que você faz de vez em quando, que vai uma xícara de açúcar e se sentindo culpado, colocando a mão na testa. Ah, por que eu fiz isso? Não se sinta culpado. Na verdade, o que a gente deve estar atento é que nos rótulos o açúcar deve ter uns 10 nomes diferentes. Ele tá sempre disfarçado de algum nome: maltodextrina, dextrose, xarope de milho, sacarose. Quando você vê, você tá tirando o açúcar que você adicionava no seu café com leite, que te dava prazer, e acaba consumindo sem perceber em todas as outras refeições. No ketchup, no molho pronto, e às vezes percebendo, mas não ligando, tipo num refrigerante. A gente tem a mania de ignorar o que a gente não vê, né? Você nunca adicionaria num suco, por exemplo, a quantidade de açúcar que vem numa lata de Coca-Cola. Mas como você não viu colocando, meio que não existe, sabe? A good diet is essential to good health. Só uma curiosidade, quando o McGovern escreveu toda a dieta dizendo pra galera consumir menos carne, veio a indústria da pecuária e chiou também, fazendo com que ele mudasse correndo todos os termos usados. De carne mudaram pra gordura saturada. Agora não pode gordura saturada. Isso gerou todo um movimento de separar comida de substância, que perdura bem forte até hoje, inclusive. O que eu quero dizer com isso é: cenoura é bom pra você. Certo? Por quê? Porque é comida de verdade. Mas agora, a cenoura não é mais uma cenoura. Ela é fonte de beta-caroteno, e o beta-caroteno é bom pra você. Então, se eu pego uma bolacha, por exemplo, que tem um monte de porcariada e gordura vegetal, corante laranja, sabor adicionado de bolo de cenoura e beta-caroteno adicionado na receita. Aí tá lá na embalagem, fonte de beta-caroteno. Se o foco é a substância e não a comida, a cenoura e essa bolacha vão ser considerados a mesma coisa, porque os dois são fonte de beta-caroteno. Mas em nenhum universo paralelo, essas bolachas substituem uma cenoura em teor nutricional. Por causa desses critérios que acabam sendo enfiados na nossa cultura, essa mentira da gordura saturada acaba durando décadas. Vocês têm que entender que um povo vulnerável a qualquer coisa que ponha a vida em risco, como desemprego, desastre natural, doença, ele é o mais suscetível à lavagem cerebral. Eu sei que é um extremo muito forte de comparação, mas foi com o desemprego extremo na Alemanha que Hitler conseguiu instaurar os conceitos mais absurdos. E quando o povo dos Estados Unidos estava desesperado porque não se sabia quem ia ser o próximo a ter o ataque cardíaco, se tornou suscetível a uma ideia de dieta absurda. Mesmo eles pensando, nossa, a minha avó comia totalmente o contrário disso e era super saudável. Quem sou eu, né? Se eles estão falando que é a solução, vamos lá. Bom, para alguns cientistas da época, isso era completamente previsível, mas a taxa de ataque cardíaco só cresceu, junto com o crescimento da taxa de obesidade. Você deve estar pensando, por que eles não pararam? Por que eles não falaram? A gente está errado, para com isso, vamos tentar outra coisa. Só pode ser por causa de orgulho, né? Eles não podem voltar atrás agora, décadas depois, e dizer que estava todo mundo errado, que eles mesmo engordaram o mundo. Não, amigos, não sejam ingênuos como eu fui. Acontece que já tinha indústria de grãos envolvida ali, né? E com a demonização do colesterol e o aumento de doença, quem entra na jogada? A indústria farmacêutica. E com a engorda da população, surge uma nova indústria que vira bilionária num período recorde. A indústria da dieta. Todo mundo ganha, menos a gente. É difícil parar pra pensar que isso foi estabelecido nos anos 50 e ainda nos anos 90, 40 anos depois, eu abri uma revista feminina, lógico, e vi uma sugestão de cardápio cheinha de coisa light. Eu lembro que todo mundo achava que gordura fazia mal e até hoje eu fico meio assim quando eu como gordura demais, mas é só uma ideia implantada na minha cabeça que eu tô tentando expulsar. Mas pra mim, chega aqui que eu vou contar um negócio no pé do seu ouvido. É do cu cair da bunda quando alguém fala que uma nutricionista recomendou um sanduíche de pão light com peito de peru light e queijo de Minas light. Olha, eu não tô dizendo que uma nutricionista devia recomendar rabada, sei lá. Mas esses profissionais devem sim ter um pensamento científico pra questionar algumas coisas e perceber que talvez seja melhor uma gordura numa comida natural do que um alimento light industrializado. Não existe produto light natural, amigos. A gordura, muitas vezes, é o que ajuda na consistência, conserva e sabor. Quando é removida a gordura, é preciso adicionar um monte de coisa sintética para substituir esse papel. Leia rótulos. É só esse conselho que eu deixo para você.
A good diet is essential to good health.
Bom, a história começou a mudar só em 2014. O cientista Tim Noakes foi denunciado e teve 3 anos de julgamento depois de um tweet recomendando para uma mãe que alimentasse o seu bebê com uma dieta de alta gordura e baixo carboidrato. No julgamento, ele provou com 12 estudos embasados que era o açúcar que estava deixando a população doente e não a gordura. E a oposição estava se baseando para julgá-lo em um estudo que foi publicado por uma empresa chamada ILSI, International Life Science Institute. Muito bonito, mas aí você olha o histórico dessa empresa e vê que ela foi fundada pela Coca-Cola. Rolou um abaixo-assinado de médicos do mundo todo para que essas acusações contra ele fossem retiradas. Ele foi absolvido e criou programas de dietas cetogênicas e é fundador da dieta paleo, ou seja, ficou podre de rico. Eu não tô aqui para ficar defendendo e disseminando dieta paleo, cetogênica, low carb, mas elas fazem muito sentido. Vamos falar de dieta de novo. Desculpa se você já ouviu outros episódios onde eu falo a mesma coisa. Dieta é alimentação. Ponto. Dieta não é restrição, não é aquilo que foi prescrito por um profissional, não é ditadura. A sua dieta é tudo que você come no seu cotidiano. Se você é uma pessoa saudável, você não precisa de alguém para te prescrever uma dieta especial. Lógico que talvez você precise de um profissional para te dar uma direção, para te acompanhar na adaptação ou em algum objetivo de transformação física. Mas saiba que, para comer bem, você só precisa comer natural. Leia rótulos. Seja equilibrado. Coma todos os grupos alimentares. Substância química não é um grupo alimentar, tá, amigos? Óleo refinado também não. E tá aí a dieta pro resto da sua vida. Se pá, você vai até curar umas alergias, melhorar a imunidade, a pele, essas coisas assim. Mas pra quem tem doença, patologia, coisa crônica. A dieta de alta gordura e baixo carboidrato, que é low carb, cetogênica, paleo, já está sendo aplicada para tratamento de muitos tipos de doença com bons resultados. Por exemplo, muito progresso e melhora foram identificados em autistas, depois de tirar todos os industrializados, lógico, mas também e principalmente de reduzir drasticamente os carboidratos. Muitos autistas não verbais começam a falar, a interagir e a quantidade de crises de convulsão é controlada. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também tiveram muitos bons resultados. Existem hipóteses, inclusive, que estudam que muitos transtornos mentais que a gente tem hoje em dia podem ser super controlados com essa mudança de dieta. O câncer ainda é uma área meio turva, mas como existem evidências de que tumores e células cancerígenas são alimentados por glicose, é responsável dizer que uma dieta cetogênica como complemento ao tratamento tradicional é super benéfica. A recomendação de segurança é essa, mas existem casos de pessoas punk rock hardcore corajosa pra caralho que deram a cara pra fazer um teste e conseguiram erradicar o câncer fazendo dieta cetogênica. Talvez sejam necessários mais estudos para entender se essa dieta realmente é um tratamento válido, mas eu vou te falar um negócio. Com os interesses da dieta farmacêutica, amigos, sabe-se lá quando são disseminados os resultados desses estudos para a população ou se serão financiados esses estudos.
A good diet is essential to good health.
Lipofobia é um termo atribuído a esse medo de gordura que a gente tem. Nós desenvolvemos esse medo em diversos aspectos. Pessoas gordas sempre foram colocadas numa categoria de personalidade, assim, como se o IMC, o índice de massa corporal, dessa pessoa tivesse alguma coisa a ver com caráter ou com competência. Eu não sei de onde surgiu esse pensamento, porque até o século XVIII por ali, o que a gente hoje considera gordo era muito sexualmente atraente. Mas, mesmo não sendo o caso, hoje em dia pessoas gordas são tidas como preguiçosas, incompetentes e improdutivas. O tratamento lógico para esse medo, quando analisado dessa forma, é o seguinte. Se você não quer ser preguiçoso, incompetente e improdutivo, amigo, comece a ser ativo, competente e produtivo, sendo esse conceito totalmente despregado do seu IMC. Pode ficar tranquilo, tá? Gordo ou magro, a gente consegue trabalhar para ser pessoas melhores, tudo bem? Mas a associação desses traços de personalidade com o peso é tão forte que a gente acaba transferindo esse sentimento pro espelho e pra balança. A mídia também não ajuda, né? Mostrando que ainda por cima, as pessoas só vão transar com você se você for igual àquela modelo que tá na foto. Que monte de bosta, né? Porque se isso fosse verdade, gente gorda não era sexualmente ativa e seria extinta da face da Terra. O que também não é o caso, tá todo mundo ótimo, falta de sexo é outro problema. Obrigada. Mas, porém, a lavagem cerebral é tão forte que a gordura é associada a esse ninho de rato. E quando chega na hora de comer, o raciocínio é o seguinte. O que eu tô apertando aqui na minha barriguinha é gordura, certo? Se essa gordura é ruim, então eu não vou ingerir alimentos com gordura. Acontece que dentro do corpo as coisas são metabolizadas e o que era gordura quando você pôs na boca se torna um grande nutriente para os seus neurônios, por exemplo. Lembre-se lá da introdução do tipo de gordura que eu tô falando. E o que era açúcar quando você pôs na boca é metabolizado para se tornar gordura acumulada, que é essa que você tá pegando na sua barriga. Mas aí vem um contraponto. A população de hoje tá começando a ter essa informação de que excesso de carboidrato é ruim, mas ainda não superou a fase que acreditava que a gordura era ruim. E ainda, vamos combinar, que tá difícil de alguém demonizar expressamente os industrializados, né? Muitos poucos cientistas têm cojones de enfrentar essa pica, já que muito do financiamento de pesquisa vem dessas indústrias que vendem esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, posso estar jogando fora aqui diversos jabá que eu teria no futuro, mas Rita Lobo é a minha grande luz no fim do túnel. Essa falta de informação e, ao mesmo tempo, o excesso de notícias tá virando um bololô na cabeça das pessoas que precisa ser organizado. Porque se você eliminar essas duas fontes de energia, carboidrato e gordura, porque você ouviu que as duas fazem mal, a primeira coisa que você vai fazer no momento de baixa é comer uma barra de chocolate inteira por puro desespero, porque você vai estar virando um zumbi. Por outro lado, algumas pessoas estão indo para outro extremo, seguindo uma dieta completamente carnívora, o que não é legal. Você precisa dos seus vegetais. E se fosse uma carne orgânica e saudável, ainda vai lá, né? Mas a gente sabe que não é o caso da maioria das pessoas. Equilíbrio, amigos. O nosso corpo precisa de variedade, de comida de verdade, de comer de tudo um pouco. Tudo, sem exagero industrializados, faz bem.
A good diet is essential to good health.
Ah, mas eu adoro esse tipo de episódio, velho. Se você curte também, dá aquela compartilhada maneira. E se quiser fazer comentários de qualquer natureza, temos o Instagram, @mentenamesa. E eu tô planejando muita coisa da hora que vem por aqui pra fazer crescer a nossa comunidade. Eu te conto depois, que é babado. É um prazer fazer esse tipo de conteúdo e, como diria o nosso Messias, o glorioso Etebilu, busquem conhecimento. Até mais. Found
in science, the heart-healthy benefits of a low-fat diet became official government policy.